Agora são 10 horas e 46 minutos. Hoje eu queria dar um presente para Maringá. Qual o presente que a gente pode dar quando a gente fala em rádio, em comunicação? É personagens históricos, pessoas que tiveram um papel fundamental na cidade. E eu tenho aqui comigo hoje um dos mais importantes personagens políticos e também professor da Universidade Estadual de Maringá. Ele foi vereador, deputado estadual, deputado federal, foi deputado constituinte. Tem uma obra produzida pelo cientista social Tiago Valenciano falando dele. Eu falo de Tadeu França. Vou chamar de professor. Pode ser, professor. Professor Tadeu, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson Aguiar. É com imensa honra que eu recebi o seu convite e aqui estou coincidindo com 72 anos de nossa querida Maringá.
E eu queria falar exatamente desses 72 anos. Nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes da entrevista e o professor Tadeu me chamou a atenção. Eu falei assim, Gilson, 10 de maio de 1947 é a inauguração da cidade, mas essa cidade existia muito antes. É isso, professor?
Perfeitamente. Aliás, a maior parte das cidades da região norte paranaense, principalmente a nossa região noroeste, elas foram iniciadas, foram inauguradas oficialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Mas não significa de forma alguma que os primeiros desbravadores, aqueles pioneiros mesmo que derrubaram as primeiras árvores, que eles chegaram nessa data em que é anunciado oficialmente como aniversário da cidade. Eu poderia estar para você como exemplo Maringá. Maringá, em 1939, sob a liderança de um sacerdote católico, Padre Emílio Clement Scherer, foi construída a primeira igreja católica no Vale Azul, juntamente com outros colegas palotinos. Significa que já existia uma comunidade, já existiam pessoas trabalhando, já existia em meio à floresta a esperança, existia um sonho. Então eu diria para você o quê? Maringá iniciou na realidade em 1939 e foi inaugurada no dia 10 de maio de 1947. A exemplo de Londrina, a mesma coisa, os ingleses que lá chegaram, chegaram em 1929. Londrina foi inaugurada em 1934. Mesmo a pequena Santa Fé, que é um orgulho, a minha terra, Santa Fé, em 1920 já existiam vendas de porções de florestas, mas ela foi inaugurada em 1948. Só uma lembrança, nós somos mais idosos, mais velhos do que nós imaginamos.
Pela vaidade a gente fica com a inauguração, mas tem muito mais tempo além disso. E o senhor faz parte da história da cidade. De uma certa forma, o senhor é um representante público numa época que muitos se esquecem, que foi a transição entre um período da ditadura militar, que alguns chamam de regime militar, e a abertura democrática e a elaboração de uma Constituição. O senhor foi deputado constituinte. A Constituição de 1988 é a mão do senhor nisso. Como é que o senhor vê essa trajetória dessa cidade que o senhor vê hoje e esse momento que o senhor viveu em Maringá nas décadas de 70, 80 e 90, começo de 90?
Sim, é claro, nós temos muitas diferenças. Por exemplo, Maringá, quando eu chegava aqui em 1974, logo em seguida, eclodiu, surgiu aquela geada negra que praticamente eliminou os cafezais do Paraná. E a nossa principal receita era o café. Nós tivemos o drama de milhares de pessoas que trabalhavam no campo, que o café é considerado uma planta social, agrega força de trabalho. E, de repente, não tinham mais condições de sobrevivência. Em nossa região, as novas gerações não sabem, mas às vezes aconteciam suicídios de pessoas que, desesperadas, sem saber o que fazer, davam cabo à própria vida. O que houve em Maringá? Principalmente em 75, veio um fluxo imenso que a cidade não sabia nem como absorver. Pessoas que eram especialistas no campo, mas que não tinham ofício para sobreviver na cidade. Então os desafios da época eram, por exemplo, viabilizar uma profissão. Ensinar a ser carpinteiro, ensinar a ser eletricista, encanador, pedreiro. Principalmente nos bairros da periferia, onde eles se aglomeravam. Quem é daquela época se recorda, a Avenida Pedro Taques era uma procissão plena e total de ciclistas que retornavam para os seus lares. Nós tínhamos problemas fundamentais, exemplo, às vezes maiores do que os problemas no campo. Por exemplo, havia bairros como Jardim Alvorada, onde não havia água potável, havia uma torneira pública, onde a energia elétrica era precária. Tivemos lampiões e lamparinas no Jardim Alvorada. O nosso maior desafio na época realmente era a questão da sobrevivência. Entretanto, a população sendo menor no passado, não significa que os problemas de ontem foram solucionados plenamente, foram eliminados, que hoje não existam. Hoje nós vemos, por exemplo, em Maringá, situações, eu vou só citar alguns exemplos. As escolas de Maringá não estão aparelhadas para o momento tecnológico que é cobrado das gerações jovens da atualidade. Elas estão sucateadas. Elas não estão equipadas adequadamente e, na sua condição, Gilson Aguiar, como professor, você vive e tem conhecimento dessa realidade. A escola onde eu lecionei no Jardim Alvorada, às vezes o drama da escola passou a ser o quê? Estar imerso num matagal. Elas estão, assim, de certa forma, em fase de abandono. Então, o que aconteceu no passado? Nós tínhamos soluções práticas. Por exemplo, o prefeito da época em que eu fui vereador, ele não hesitava em viabilizar um convênio com o governo do estado do Paraná para fazer uma reforma, um adjornamento, como nós diríamos, em todos os colégios de Maringá. Hoje não, nós vemos uma certa paralisia, ou seja, saídas práticas operacionais. Nós temos, às vezes, nesse bairro que eu citei, por exemplo, um centro esportivo que é daquela década de 70, quando havia mais ou menos 15 mil habitantes. Hoje a região está com aproximadamente 100 mil. Então, os jovens que no passado tinham dificuldades, que viviam dramas, problemas de violência, hoje o drama continua se voltando, se incrementando. Por quê? Nós precisávamos de uma vila olímpica no Jardim Alvorada, por exemplo. Nós precisamos de uma escola renovada, uma grande unidade propiciadora de mão de obra para aqueles que não são vocacionados para a vida universitária aprenderem uma profissão com condições melhores, de acordo com as técnicas do nosso tempo, o que não ocorre em Maringá. Então nós vemos, meu caro Gilson Aguiar, Maringá hoje infestada de jovens sem ter o que fazer, perdendo seus melhores anos de vida dedicados ao narguilé em nossas praças, em nossos bairros. Nós temos hoje, informalmente, não são dados oficiais, mas 160 postos de fumantes de narguilé em Maringá. Meninos que não sabem ou preferem não saber que o narguilé é 100 vezes pior, mais prejudicial que o cigarro, que as substâncias tóxicas contidas são mais de 4 mil substâncias tóxicas que vão simplesmente jogando com a sua saúde num amanhã sem perspectiva. Nós tínhamos problemas, sim. Uhum. Mas Maringá precisa realmente se enxergar. Nós não podemos ficar na miragem daquela cidade encantada, maravilhosa, daquela cidade de luzes, quando o desemprego bate pesado em nossa porta, com intensidade quase igual àquela da pós-fase Geada Negra, a qual eu fiz referência.
O senhor tem uma atuação política dentro da Constituinte. O senhor foi um dos deputados constituintes. E hoje a gente fala muito assim. Muita gente diz, o Brasil precisa de leis novas. A Constituição brasileira está ultrapassada. Nós não temos uma Constituição atualizada. O senhor que foi um dos elaboradores da Constituição, o senhor compactua com essa ideia? O senhor acha que não?
De forma alguma. A Constituição Cidadã, ela foi reconhecida não só em termos nacionais, mas internacionalmente. Às vezes dizem, saiu longa demais. Nós tivemos a preocupação, como você lembrou agora há pouco, nós havíamos saído de um governo militar, em que pesem as loas de tantas pessoas, a verdade, foi um governo que asfixiava as liberdades democráticas. Jovens estudantes que não podiam se reunir. Nós tivemos jovens exilados, massacrados, adultos, pessoas desaparecidas, é uma realidade. Não é uma invenção, nós não podemos querer jogar debaixo do tapete a história dessa ditadura militar. Os anos de chumbo foram realidade. Nós tivemos jovens que por muito pouco foram mortos. Aqui perto mesmo, em Apucarana, da família Oliveira, José dos Três Reis de Oliveira, uma simples manifestação que ele fez numa recepção presidencial valeu a prisão e levou um tiro no olho. Aqui de Maringá, vamos lembrar um pouquinho da nossa cidade? Tem uma pessoa muito conhecida que toda a cidade conhece, João Prez, ex-deputado, ex-secretário de Estado. Um dos irmãos dele se empolgou com os ideais democráticos. E acabou sendo o quê? Acabou se alistando para participar de uma guerrilha fictícia que nem existiu, porque eles não tinham condições de produzi-la, que nunca foi ameaça para ninguém no Araguaia. E todos aqueles jovens idealistas, inocentes, é esta a realidade que nós devemos colocar, eles foram mortos. E o irmão do nosso querido João Prez foi uma das vítimas assassinadas. Então nós temos que passar a limpo sem ignorar o que aqueles anos representaram. O MDB, ao qual eu pertencia desde as origens, realmente era alvo de uma estrutura perversa. Ser do MDB era sinônimo de estar em risco a qualquer instante com relação a qualquer drama, de ameaças e tudo mais. Então, a Constituição Cidadã, ali não está o problema. O problema está em outro local. Caros ouvintes, o Brasil passou a ser a pátria alviçareira da proliferação de todas as formas de corrupção possível e imaginável. Nós não temos falta de leis. O dinheiro que falta para pagar um salário melhor, para pagar uma previdência digna e justa, ele foi dilapidado em paraísos fiscais, em mecanismos de corrupção, que não é novidade. Quem está nos ouvindo sabe disso. O Brasil vive drama, o drama plangente. Hoje nós vemos aí uma reforma da Previdência como se fosse a salvadora da pátria. Quem salva a pátria é a decência, a dignidade, porque eu não ouço em dizer para vocês, Gilson Aguiar, se a reforma da Previdência, num partir da cúpula dos três poderes, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, do qual eu fiz parte, se não houver realmente o saneamento básico em todos aqueles excessos, que realmente estes sim são os que asfixiam e matam os sonhos de nossa gente querida, ali precisa começar a reforma da Previdência. Se não começar por ali, como não está começando, os privilégios continuam intocáveis, a reforma da Previdência será mais uma vergonha nacional, sem qualquer sombra de dúvida.
Professor, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN. Fantástico. Obrigado.
Eu que agradeço imensamente. Salve Maringá, nos seus 72 anos. Que nós tenhamos a humildade de reconhecer nossos limites e buscar soluções para o nosso amanhã. É dessa forma que eu saúdo a minha terra. A terra onde eu não nasci, mas onde nasceram os meus filhos. A terra fértil sagrada, que abriga para sempre o corpo de minha amada e saudosa esposa, Clarice Bedin França, que comigo aqui em Maringá, lado a lado, criamos os nossos filhos e nos orgulhamos dos nossos netos.
Eu conversei com o Tadeu França, professor. Ele foi vereador, deputado estadual, deputado federal. Um homem que é apaixonado pela política, pela democracia, e que é uma parte da história de Maringá, principalmente nas décadas de 1970 e 1980.